Fala pessoal, antes de vocês ouvirem o PQI que o Renato Santiago fez com o Fernando Fontoura sobre as ações da Wiz, empresa que subiu mais de 100% depois que o Fontoura falou sobre ela aqui no Stock Pickers, vale muito a pena acompanhar. Deixa eu fazer um convite especial. Tá no ar a nossa série Caçadores de Assimetria. Ontem, segunda-feira, foi o primeiro episódio e mais de 9 mil pessoas acompanharam simultaneamente. Eu estou muito feliz com isso. A gente fez uma baita preparação, um conteúdo de qualidade mesmo, top de linha, mas não imaginava ter mais de 9 mil pessoas para ouvirem porque Bolsa e PIB não tem nada a ver. E as pessoas acompanharam, elogiaram, e hoje a gente vai ter a segunda aula que a gente vai mostrar onde você pode encontrar as grandes oportunidades da Bolsa. São 4 dias de treinamento, todos online, gratuitos, e não vai ficar disponível para ver depois. Então, entre os dias 17 e 20, você tem que acompanhar todo dia ao vivo. No dia seguinte vai ficar um tempinho no ar, mas a gente já vai tirar. Então, se você não viu a de ontem, corre lá para assistir. Se já saiu do ar, uma pena, mas acompanha a de hoje. Na quarta-feira, terceiro dia de treinamento, a gente vai falar de como usar o Value Investing, tanto para investir em empresas tradicionais como a Renner ou empresas disruptivas como a Coinbase. E na última aula, a gente vai falar de múltiplos, porque é tão fácil usar, mas porque ele não é a melhor forma de você encontrar as grandes oportunidades da Bolsa. Existe uma forma muito melhor. Se você não quer perder nada disso, é de graça, mas o link da inscrição está aqui na descrição desse episódio. Então é só clicar aí no link que aparece. Se você não achar aqui, vai no Telegram, no Instagram, em qualquer rede social do Stock Pickers que você vai encontrar. Beleza? Fiquem aí com o papo sobre o Wiz agora.
Por que invisto em? Uma tese, uma ação, papo reto.
Muito bom dia, investidora. Muito bom dia, investidor.
Hoje a gente vai falar de Wiz. Teve muitas fases na Bolsa, né? Já foi muito barato, depois ficou caro. Mas quem vai falar da ação não sou eu, o Fernando Fontoura, da Persevera, que está aqui, acho que já é uma quarta ou quinta vez, é freguês aqui do Stock Pickers.
Mas vamos começar com aquela pergunta de sempre. Fontoura, muito bom dia. Quem é você no Condado em 30 segundos?
Bom dia, Renatão. Obrigado pelo convite, é um prazer estar de volta aqui. Acho que é por aí, quinta ou sexta vez. Bom, eu sou sócio fundador e gestor da Persevera. Persevera é um fundo, uma asset que faz gestão num fundo multimercado. Sou responsável pelo book de renda variável fundamentalista dentro da Persevera. Estou no mercado aí há quase 20 anos. E no nosso processo aí a gente busca ficar muito focado aí nas histórias fundamentalistas, tentar fazer um processo bem fundamentado aí de análise, enfim. E aí o Wiz está sendo um exemplo bem sucedido aí de que a gente, inclusive, até mais rápido do que a gente imaginava da execução desse processo.
Bom, o Fontoura, lá em março, a gente fez um Stock Pills, né? Você mandou para a gente, a gente publicou a sua tese de investimento sobre o Wiz. Ali atrás, o papel estava custando mais ou menos R$ 5,00, R$ 5,60, né? E hoje ele mais que dobrou de preço. Eu vou botar aqui na tela o gráfico, e enquanto isso a gente já vai explicando o que aconteceu, né? A ação da Wiz cai 35% em 4 meses, hora de comprar. Isso foi o seu áudio, né? Ali atrás. Inclusive, acho que é a última coisa que o InfoMoney publicou sobre o Wiz. Eu adoraria acreditar que a gente faz preços desse jeito, Stock Pickers, mas nem vamos tocar muito nesse assunto, porque senão a CVM vem aqui falar com a gente. Mas então vamos lá, o que aconteceu? Primeiro explica a sua tese, né, de novo, para quem não ouviu aquele Stock Pills, e o movimento por trás do que aconteceu aí.
Então vamos lá, vamos falar brevemente aí do que a gente via naquele momento, o que a gente está vendo agora, o que a gente acha que aconteceu, né? Naquele momento, ali que a gente conversou em março, o que a gente via é que o mercado estava panicando, estava ficando super preocupado com o fato de que a Wiz estava perdendo o principal cliente dela, que era a Caixa Seguros, né? A Caixa Seguros, ela foi, na verdade, aonde nasceu a Wiz, na época que ela nasceu como par corretora, lá atrás, na década de 70. E nesse agora, no começo de 2021, ela estava, né, um evento que já estava muito, muito previsto, muito, muito antecipado, que haveria a renovação do contrato que a Caixa Seguros tem com a corretora responsável por fazer a comercialização de seguros no balcão da Caixa. Então, essencialmente, esse contrato representava quase 100% das receitas da Wiz. Agora, o que o mercado... E aí, o que aconteceu foi que a Wiz não foi a ganhadora do processo de renovação. E aí, com isso, o mercado meio que entrou em pânico, falando, puxa vida, agora a empresa não tem, não vai ter mais perspectiva. Mas, na verdade, a empresa ela já tem vindo de um turnaround, já tem vindo, já havia identificado essa concentração excessiva e já vinha diversificando as suas linhas de receita há muitos anos, né? Há coisa de 4-5 anos, ela já veio buscando novas linhas de negócio, novas unidades, fez algumas aquisições. E mais recentemente, houve uma troca de comando na empresa e a gente teve a chegada de um time de executivos bem jovens e bem dispostos a mudar a cara da Wiz, fazer a Wiz ficar com uma cara muito mais de fintech, se a gente puder, né, colocar dessa maneira, para que não ficasse com essa dependência excessiva. Agora, o que eu acho que o mercado errou lá atrás é que essa perda desse contrato da Caixa não necessariamente ia representar no primeiro momento uma queda completa na receita, porque pela dinâmica como o negócio funciona, todos os seguros que ela fazia a intermediação, que ela era a corretora responsável, ela continua recebendo a comissão dela ao longo da vida do seguro. E uma boa parte desses seguros que eram vendidos no balcão da Caixa são seguros habitacionais, que têm um horizonte que se assemelha ao do financiamento, 15, 20, 25 anos. Então, a gente via naquele momento, poxa, o mercado está descontando, está panicando porque não tem novas vendas, mas só o estoque de vendas antigas já garante a receita da Wiz aí por muitos anos. E garante justamente, viabiliza essa mudança de mindset que ela começou a fazer. Então, ali, para a gente existiu uma assimetria clara de valor. E o que eu acho que aconteceu de lá para cá, assim, não gostaria de dizer que houve algo transformacional e que houve um grande deal que agora justifica e etc. Mas, na verdade, acho que está com mais cara de que o preço lá atrás é que estava errado e não necessariamente o de hoje. O que aconteceu de lá para cá foi simplesmente que a empresa continuou trilhando o caminho que ela tem trilhado, de trazer novas oportunidades, de anunciar. Tiveram diversos anúncios, sim, a gente vai falar um pouquinho desses anúncios, mas foram, simplesmente o mercado tirando a incredulidade aí a respeito desse processo de turnaround. É o que a gente está enxergando aqui, pelo menos.
Agora, você comentou aí que eles acharam, né, o caminho deles, né? A Wiz era uma só estava ali dentro da Caixa, começou a ter seus próprios clientes ali. Será que não era uma questão de o mercado duvidava que isso fosse acontecer, ou já estava acontecendo antes e ninguém estava enxergando?
Eu já estava acontecendo antes e a empresa faz um esforço grande para pontuar que as outras divisões, a Wiz Consegue, os parceiros, né, todas a unidade de BPO, tudo isso já estava acontecendo antes do fim do contrato da Caixa. Mas eu acho que o mercado, esse evento do fim do contrato da Caixa é um evento que era tão temido pelo mercado. Veja, essa é uma discussão que vem desde o IPO da Wiz. Na época do IPO, essa era a discussão do IPO. O IPO foi em 2015, se eu não me engano, se eu estou puxando de memória aqui. Desde 2015, quando a Wiz veio se apresentar para o mercado, né? Na época a GP era acionista da Wiz e estava trazendo essa tese para o mercado, o mercado batia nisso, falava, mas vocês têm muita dependência do contrato da Caixa, o contrato da Caixa vai expirar em 2021 e pá, 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 pá. Ela já tinha ouvido esse feedback, ela já estava fazendo esse turnaround, mas eu acho que talvez o mercado, né, tinha tanto medo do fim do contrato da Caixa, tanta incredulidade de que a Wiz seria uma empresa standalone, sem esse cordão umbilical com a Caixa, que quando veio o anúncio, né, quando começou a ficar evidente, no começo do ano, a Caixa anunciou os termos da renovação que seriam leiloados, já foi uma decepção para o mercado, porque a Caixa resolveu uma parte daquilo que a Wiz fazia, a Caixa resolveu fazer dentro de casa. Ainda assim, eles contrataram, né, uma corretora terceira para ajudar em alguns segmentos, mas ali já foi um primeiro balde de água fria. E no segundo momento, quando a Wiz não se consagrou vencedora, o que eu acho boa notícia no final das contas, porque muito provavelmente tem a ver com uma disciplina de capital que eles tiveram, dinheiro eles tinham para participar, eles estavam com 250 milhões de reais separados aí para bidar nesse processo, mas para mim demonstraram disciplina de capital e falaram, olha, esse contrato com essa modelagem para nós não faz sentido, então não vamos bidar pesado. E eles não foram os ganhadores. Mas eles já vinham trazendo, né, enfim, parceria de consórcios com Itaú, já vinha vindo um monte de coisa, mas o mercado ainda ficava muito cético. E acho que aquele momento do fim do contrato foi um catalista que aí realmente acabou. Não tem mais perspectiva de renovar o contrato da Caixa, acabou, a Wiz não tem mais, fora o estoque que ela tem para receber, não tem mais nada. Vamos olhar para o futuro. E aí eu acho que o mercado começou a olhar para o futuro e começou a falar, pô, mas peraí, tem coisas interessantes aqui. Por exemplo, a Wiz é dona de 40% da Interseguros. A Interseguros, por si só, é um negócio que só esse stake que a Wiz tem poderia valer mais do que o market cap da Wiz. Então, assim, tinha um monte de coisas lá dentro e ainda existe uma perspectiva gigante ali para o Interseguros, né? O Inter soltou o resultado essa semana, a divisão de seguros está crescendo 300% no ano contra ano. Os caras têm um apetite ali para penetrar a base de clientes deles, que hoje só 3,5% dos clientes do Inter tem algum tipo de seguro. Os caras querem alcançar 15% a 20%. Então, só no Inter Seguros tem um potencial gigante. Mas não é a única coisa que a Wiz tem. Tem a parceria com a BMG, tem os consórcios do Itaú, o consórcio do Santander, que foi fechado recentemente, né? A Wiz está se especializando muito na distribuição desses tipos de produtos financeiros como consórcios, que o pessoal acha que é um... Às vezes você fala, pô, eles atuam em consórcios, é um negócio um pouco mais distante da nossa realidade, a gente não interage muito com isso, mas existe um segmento de mercado que consórcio imobiliário, consórcio automotivo, é quase como uma alternativa muito competitiva a financiamentos. Então surfa também aí na onda da retomada dos imóveis e tal. Então teve um monte de coisas, né? Parceria que eles fecharam com o BRB, mas todas pequenas coisas, nada com potencial por si só de transformar. Mas o que reforça a tese de que a companhia está conseguindo executar esse turnaround.
Bom, então, resumindo, a gente tem uma companhia que era de um cliente só até muito pouco tempo, todo mundo sabia que isso ia acontecer, isso finalmente aconteceu, e a companhia está provando de alguma maneira que está conseguindo outras fontes de receita. Será que a gente pode resumir assim?
Pode, acho que é um bom resumo. E também, acho que, por exemplo, o caso, acho que se eu puder... atribuir a maior fonte de ânimo aí dos últimos dois meses, eu acho que tem sido a respeito do Inter mesmo. Acho que a questão do Inter Seguros tem sido o grande destaque, porque o próprio Inter tem apresentado bons resultados, o mercado tem estado animado, e o mercado começou a enxergar que a Wiz foi muito visionária quando, há alguns anos atrás, ela fechou a aquisição de 40% da Interseguros. Então, naquele momento, ninguém deu muita bola. Ah, beleza, comprou aqui um negocinho da Interseguros. Agora, o pessoal tá falando, caramba, os caras fizeram um puta investimento legal e que agora tá mostrando resultado, tá apresentando um crescimento robusto. Pô, só isso aqui já vale o valor da empresa. Será que o resto das coisas que ela tá fazendo também não tem esse potencial? E aí foi aonde a gente teve essa mudança de humor aí do mercado.
Agora, como é que funciona essa... Não é uma parceria com o Inter, ou é uma sociedade... É uma concessão, que você me explicando, eu tô pensando assim, tá indo bem, é um dinheiro relevante, daqui a algum tempo o Inter não pode fazer como a Caixa e falar, não, agora vamos ter, eu quero fazer o mesmo, né? Ou eu quero fazer uma concorrência com outros, e aí a Wiz fica na mão, porque ela tá sempre, ela não, parece que ela não é o B2C, né? Ela é o B2B. Como é que fica essa situação?
Ela opera, ela adiciona valor nos balcões, né? Então a especialidade da Wiz é entrar, assessorar o processo de venda de seguros em algum balcão, em algum momento onde está havendo alguma transação financeira que comporte a associação de um seguro. Esse é um conceito que o pessoal chama muito de bank assurance quando a gente está falando no ambiente de bancos, né? Você está tomando um financiamento imobiliário, você tem o balcão, né? Enfim, conceito abstrato, obviamente, mas aonde você está transacionando esse financiamento imobiliário, e aquele é o momento de você oferecer um seguro habitacional, um seguro residencial. A Wiz entra naquele momento para analisar o perfil do cliente, entender qual o produto que é mais adequado para ser oferecido e tal, e ela está replicando isso em outros balcões, né? Balcões de, por exemplo, concessionárias, o balcão da Inter, né, que acontece eletronicamente através do aplicativo e tal. Mas a sua pergunta tá correta. Pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. A modelagem dessa empresa, da Inter Seguros especificamente, é uma sociedade, é uma joint venture, onde a WIS tem 40% do stake da Inter Seguros, né, da parceria, e a Inter Seguros tem a concessão para explorar o balcão de seguros do Banco Inter. A diferença é que, nesse caso do Inter, a parceria é de 50 anos. Então, agora, tudo bem, vai ter um problema, mas isso é para o nosso neto resolver.
Isso é um problema para o fundo de previdência, talvez, né? Porque dali a 30 anos já vão começar a falar disso. Daqui a 20 vai acabar o contrato. Agora, vamos falar um pouco em termos de valuation, Fontoura, como é que a ação tá? A Wiz, ela tem um... Qual que é o market cap dela hoje, mesmo com essa alta? E não é tão alto, né?
Não, ela deve estar com market cap hoje, tá na casa de 1,8 bi, mais ou menos. Quando a gente estava conversando, era um market cap de 900 milhões, que aí realmente era um negócio assim, exageradamente descontado. No patamar atual, já não é mais a obviedade que era naquele momento. O que muda agora é que é o seguinte: naquele momento a empresa negociava a coisa como 5 vezes earnings, 6 vezes earnings, né? Porque era um earnings que o mercado não acreditava que teria muito mais potencial de crescer, então não merecia um múltiplo muito robusto, né? Agora, a gente já está num patamar aí, já mais próximo de 10 vezes, por aí. Só que, ao mesmo tempo, na medida que o mercado começa a acreditar... primeiro, 10 vezes earnings ainda não é um múltiplo esticado, né? E na medida que o mercado começa a precificar, começa a classificar, a categorizar que existe um potencial de crescimento grande vindo dessas novas parcerias, ainda você tem espaço para você ter um re-rating adicional, né? Você mudar de múltiplo e ir para, sei lá, 15 vezes, algo como do tipo, né? Ou mais, né? Até que negocia, não é mais a múltiplo de earnings, né? A múltiplo de receita, são outras métricas. Eu não iria tão longe aqui no caso da Wiz, porque uma parte grande do earnings dela ainda vem do estoque que não tem crescimento. Então, talvez a melhor maneira de se analisar isso aqui seria separar a empresa em dois. Vamos pegar o legado, vamos precificar o legado aqui a uma taxa de carrego qualquer, 8 vezes earnings, alguma coisa do tipo, e vamos pegar o resto, e esse aqui a gente precifica com múltiplo de tech, porque tem um potencial de crescimento interessante. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente ainda vê potencial.
Quanto que é de dentro da empresa, de legado e novidade?
Vamos lá. Algumas das coisas que são novidade, que na verdade eu vou chamar assim, o legado que não continua e as coisas que continuam, que não necessariamente são novidades. Porque ao longo do tempo, uma parte das receitas que eram da Caixa foram saindo para outras divisões. Por exemplo, vou dar o exemplo do caso da divisão de BPO. A WIS tem uma divisão de BPO, né, Business Process Outsourcing, que ela faz o servicing dos seguros vendidos pela Caixa. Então, atendimento, processamento de sinistro e tal, toda a burocracia, a WIS faz o leve traz e a Caixa paga um FII para ela. Esse contrato, ele fazia parte do contrato original da Caixa, e há 3 anos atrás, mais ou menos, ele foi houve um spin-off, e essa parte continua, porque essa parte é uma prestação de serviço que a Caixa contrata a WIS para fazer, para não ter que fazer dentro de casa, para não ter que ter os funcionários dentro de casa, e esse cara vai continuar. Então, se a gente separar a parte que não continua da parte que continua, hoje eu diria que aproximadamente 70%, mais ou menos, da receita vem da parte que não continua, e 30% que não continua tendo vendas novas. E 30% são a parte que sim, tá, tem novas contratações, etc. E esses 70% continuam por... Ele vai caindo ao longo do tempo, mas ele vai caindo de maneira muito gradual por conta da duração dos contratos, né? Da duração dos financiamentos habitacionais e assim, né? E assim sucessivamente.
Mas a parte de novas... A tendência, se tudo der certo para a companhia, é que a parte de novas receitas vá ganhando, vai crescendo na pizza, né?
Exatamente.
E está acontecendo já?
Sim, a gente vê isso acontecendo. E o próprio management, o próprio CEO, ele tem reforçado isso. Ele pontuou, daqui a 2 anos, o faturamento da Wiz total vai ser maior do que antes do fim do contrato com a Caixa. tudo bem, tem a parte dessa receita, mas tem uma parte da receita que, dessa receita de estoque que até que cai bem rapidamente, porque são seguros que não têm vida longa. É, seguros de vida, seguros residenciais, que são aqueles que você contrata para não ter nenhum problema na sua residência, né? Encanamento, fogo, enfim. É, mas os habitacionais, que são aqueles seguros que garantem a quitação do financiamento no caso de morte do financiador, esses têm vida longa. Esses vão perdurar por muitos anos ainda.
Mas esses são seguros de décadas, né?
São seguros de décadas, exatamente. E esses caras, eles vão caindo de maneira um pouco mais lenta, mas a gente deve ver aí, ao longo de 2-3 anos, essa parte da receita de estoque representando talvez menos de 50% da receita. Né?
Tá,
e ao longo do tempo caindo.
É, eu vou começar a pegar umas perguntas do pessoal aqui. Tá aí o Victor perguntando se você acha que a Wiz vai conseguir manter os níveis de dividendos, mesmo com novas parcerias e fontes de receitas diversificadas. É um ponto que a gente não tocou, né? Qual que é o dividend yield da Wiz e ele pode se manter? Como é que você está vendo essa questão?
Vamos lá. Então, antes dessa alta, né, quando as coisas sobem 100%, as coisas mudam um pouco, né? Então, vamos falar um pouquinho de como está antes e como está agora, né? Antes dessa alta, o dividend yield da Wiz estava se aproximando a 9%, mesmo eles já tendo implementado uma redução, uma política, né? Eles há alguns anos atrás, eles fizeram uma mudança na política de dividendos, onde eles cortaram a distribuição para 50%, o payout para 50% do lucro, né? É, ali eles estavam antecipando que eles precisariam de capital para renovar o contrato da Caixa e para continuar desenvolvendo, isso a gente está falando aí de uns 2-3 anos atrás, mais ou menos. É, então, mesmo já com esse payout reduzido, o dividend yield estava na casa de 9%. Agora, com essa alta, já caiu aí para casa de uns 4,5%, mais ou menos.
Mas em valor absoluto é a mesma coisa, né?
Em valor absoluto é a mesma coisa, né? No começo do ano foram 90 milhões em dividendos, aproximadamente 90 milhões. Estou puxando de cabeça aqui, depois a gente acerta o número certinho, mas aproximadamente 90 milhões. Agora, a pergunta do Vitor, né? Se eles vão conseguir manter o nível de dividendos, eu entendo que sim. Eu entendo que eles já fizeram o ajuste, né? Esse ajuste já aconteceu há alguns anos atrás, para um payout um pouquinho menor, que pudesse dar à companhia, porque a companhia gera muito caixa, tá? Justamente porque você agora tem, pensa, toda aquela estrutura que ela tinha dentro da Caixa, ela tinha assessores de venda, ela tinha funcionários da Wiz que ficavam nas agências. Toda essa turma foi mandada embora, né? Uma boa parte dessa turma foi reaproveitada nas outras divisões, os melhores funcionários foram realocados, mas você teve uma demissão importante aí, né? Você teve, as pessoas perderam o propósito, então você tem uma economia de custos gigante. Então, essa parte do estoque é praticamente uma receita sem nenhum custo associado. Então, a companhia gera muito caixa. E é um caixa que vai ser usado, vai ser bem empregado, por enquanto a gente tem tido esses indícios. Então, eu não acho que eles precisem mexer mais na política de dividendos, então o nível de dividendos deve continuar muito parecido aí, indo para frente. A posição de caixa deles é muito robusta hoje.
Legal. O Fontoura, agora a gente tem aqui o Lucas, a gente falou de parcerias, novos negócios, não sei se a gente chegou a comentar dessa parceria específica com a Caoa. Queria que você explicasse para a gente como ela vai funcionar.
Vamos lá, a ideia aqui nessa parceria, e aí só vamos só dar um passo para trás. Essa parceria ela está on hold, tá? Ela foi anunciada que eles, né, tinham essa intenção de montar essa parceria, e depois de algum tempo, depois de algumas semanas, né, que essa parceria foi anunciada, a Caoa procurou a Wiz pedindo renegociação dos termos. Não sabemos mais informações sobre por quê, o que motivou isso, talvez, enfim, a Caoa viu que a oportunidade era interessante, pensou em fazer diferente e tal, pediu para renegociar os termos. Hoje os termos estão sendo renegociados, não temos notícias adicionais a respeito disso. Mas a Caoa não é a única, não é o único balcão de exploração de seguros automotivos que a Wiz tem, e a lógica é exatamente em linha com aquilo que a gente estava falando. Uma concessionária é um balcão onde você está transacionando a aquisição de um veículo, é o momento perfeito para você vender um seguro, né? Então, aqui, e eu só faria o objetivo aqui, né? A Wiz não é uma seguradora, a Wiz é uma corretora de seguros, né? A diferença entre seguradora e corretora de seguros, um é o que vende, outro é o que carrega o risco atuarial, né? Que tem que fazer os cálculos atuariais de perda de sinistro, etc. O objetivo aqui da Wiz com a Caoa era e ainda é criar uma importante corretora de seguros.
Legal. Agora, quem apareceu aqui fazendo perguntas, como sempre, é o Salomão. Ele mandou essa daqui, ó. O que um gestor faz quando a carteira dobra de valor em tão pouco tempo?
Olha, não tem regra aqui, né? Obviamente vai ser uma questão de caso a caso. Aqui a gente ainda continua vendo potencial. O que foi diferente no caso da Wiz nesse caso aqui é que foi uma alta de 100%. Quem olhar o gráfico vai entender. Foi uma alta quase reta, né? De 100%. Então, aqui fica muito desafiador. Se você tenta fazer um movimento tático e tal, se você reduziu, você não tem a oportunidade de recomprar. Não teve a oportunidade de recomprar. Então, assim, a gente continua vendo potencial. Não é uma posição que tem hoje a mesma representatividade na nossa carteira que tinha lá atrás, porque a assimetria já não é mais tão óbvia. Agora, a parte da execução vira muito mais importante. Então, naturalmente, a gente acaba reduzindo um pouquinho, né? Faz parte do movimento natural. Mas a gente ainda continua positivo com isso.
Tem uma outra pergunta aqui, acho que vai te jogar um pouco na fogueira, mas qualquer coisa é só você sair pela tangente, aí não tem problema. O Alexandre está perguntando sobre comparações com a Alper. Você chega a olhar a Alper, tem essa comparação ou não aí, está no radar?
A pergunta da Alper é justamente pelo fato de que foi a Alper que levou algumas das linhas, né? A Caixa dividiu a licitação em 4 segmentos e a Alper levou pelo menos uma delas, eu não lembro se foram uma ou duas. E aí o pessoal falou, pô, agora a Alper... Não, são bichos completamente diferentes. Por quê? Porque o contrato, como eu tinha mencionado, o contrato que a Caixa renovou, né, essa nova licitação, mudou completamente a figura. A Caixa agora vai ser a corretora e ela contratou co-corretoras para ajudar em algumas etapas muito específicas. Aquele momento que eu falei, o primeiro balde de água fria foi quando descobriu-se que não iriam se renovar o contrato da maneira como era originalmente. Outra coisa, hoje, já de um tempo, já de uns 2-3 anos para trás, já não se paga mais as comissões sobre o seguro habitacional. Então não tem mais essas comissões de 20, 30 anos para os novos contratos. Os antigos da Wiz estão preservados. Então, o que a Alper como se levou não se compara com o que a Wiz tem. Então, são, assim, eu e agora, sem querer fugir da fogueira aqui, de falar, não é um papel que eu olho profundamente, a Alper, mas eu entendo que esse contrato da Caixa não tem o potencial de ser algo transformacional para eles, não.
Ou seja, a Wiz operava toda a venda de seguros na Caixa, né? Agora a Alper é uma parte só, né? É como se a Caixa tivesse eliminado a maior parte do intermediário, mas e sido ela mesma intermediária, mas com a ajuda aí da Alper. É outro negócio. Agora, o Fontoura, a galera sempre aqui ela quer saber de preço-alvo, de até onde o papel vai, e esse tipo de coisa. Você tem algum preço-alvo para o Wiz? Tem um horizonte que você acha, não, até aqui, nas condições atuais, vale a pena ter, quando chegar aqui eu vou vender?
Renatão, eu tenho um preço-alvo. Eu tenho um preço-alvo nos bons cenários, etc. Essa é uma informação que já fica um pouquinho mais in-house aqui, porque eu não sei o quanto eu ficar botando preço aqui pode influenciar a turma, eu não quero influenciar excessivamente aqui o pessoal, então peço vênia aí para manter essa informação comigo, mas a gente ainda vê potencial. Acho que a mensagem importante aqui a passar é, já não é mais tão óbvio quanto era, e assim, dificilmente algo que sobe 100% continua tendo o mesmo upside que tinha antes, né? Uma questão matemática aqui, mas o ritmo de execução que os caras têm entregado, a energia que a gente vê do management continua lá em cima, então para mim tem grande chance de continuar sendo um case muito legal. Ainda não está tudo precificado.
Ou seja, não é uma barganha como era, uma pechincha, mas também não é uma Tesla. Aí, né?
Eu ia
encerrar, mas chegou uma nova aqui do Diego. Vou pôr ela aqui na tela, que a gente não explorou sobre isso, sobre novas aquisições e novos negócios. Tem alguma coisa mais para acontecer? Quem mais eles podem comprar, na sua opinião?
Olha, tem bastante coisa para acontecer e eles estão entregando, né? Então, vamos lá. O que, que eles, eles anunciaram faz, acho que faz duas semanas, uma parceria com o Banco de Brasília, que é um negócio que, brincando, já tem um lucro de 85 milhões de reais ali, e eles vão fazer uma JV com eles, possivelmente até participar já nesse estoque aí que já existe. É, recentemente eles anunciaram também uma nova parceria com o Santander para distribuição de consórcios do Santander, né? Originalmente a Wiz fazia distribuição de consórcios da Caixa, depois no ano passado incluiu consórcios do Itaú e agora fechou com o Santander também para distribuição dos produtos de consórcio do Santander. Então assim, tem bastante coisa acontecendo. Até quando isso vai acontecer? Eu acho que assim, o mindset da empresa hoje virou para um mindset de crescimento e achar novas oportunidades de intermediação, de participar nos balcões de produtos financeiros no Brasil. Eu acho que esse espaço é um espaço que tem muita oportunidade. Então, assim, eu não vejo dificuldade da empresa ficar isso os próximos 3, 4, 5 anos, fazendo bons investimentos, boas aquisições. Nem sempre são aquisições, às vezes são só JVs, são só parcerias. Nem sempre envolve o desembolso de caixa, efetivamente. Em alguns casos, pelo contrário, ela até recebe, né? No começo dessa semana, a Interseguros anunciou que fechou uma parceria com a Sompo para distribuir o seguro habitacional da Sompo na Interseguros. E aí é uma parceria onde a Interseguros, e indiretamente a Wiz, vai receber dinheiro da Sompo para fechar. Então, assim, tem bastante coisa ainda para acontecer. Pelos próximos anos, aí 3, 4, 5 anos, não vejo dificuldade de continuar aí nessa rota.
Legal, Fontoura. Bom, a gente, infelizmente, chegou ao fim do nosso papo aqui. Coffee Stocks é um papo reto, meia hora, acabou. Fontoura, eu queria te agradecer muito. Quiser mandar um recado final para o pessoal?
Não, bacana, cara. É sempre um prazer estar aqui. Para quem quiser conhecer um pouco mais das nossas teses, eu sempre dou a dica aí de entrar no nosso site, www.persevera.com.br, se cadastrem nas cartas aos investidores, ali a gente comenta um pouco sobre as nossas teses, as nossas cabeças, né? Nós somos um fundo multimercado, tem mais coisa ali dentro do motor do que apenas a parte de renda variável. E também estou no Twitter, não sou tão ativo aí quanto a turma, mas quem quiser me acompanhar ali, @fontourafer, é isso aí, meu caro.